É um negócio novo aqui, eu tô aprendendo, hein, Bigão. Não sei se vai dar bom não, mas...
Vai dar bom sim, pô.
Gostou, gostou da música?
Gostei.
Rapaz, quem fez essa música aí, né?
Poxa, a pessoa que fez essa música tá de parabéns.
Tá de parabéns.
Tá de parabéns, né? Tá de parabéns.
Pessoal que acompanha no Instagram, viu lá a menina que produz a música aí.
Tá de parabéns.
Né? Bacana demais. Gente, ó, seja bem-vindo à nova temporada do Raiz Gospel. Segunda temporada, né? Segundo ano. Ontem a gente, quem acompanha, viu que a gente fez uma brincadeira, uma festa bacana com o pessoal da equipe. Foram mais de quê? 10 pessoas aqui?
Acho que foi.
A galera veio aqui participar com a gente, obrigamos todo mundo a participar. O pessoal que não gosta de aparecer, pode ficar nos bastidores. Teve que aparecer ontem de livre, espontânea pressão. E aí, galera que curte a gente aí, que não viu o vídeo, volta ali. É o episódio 100, né, Biga?
Episódio 100.
Ontem foi exatamente o dia que a gente completou um ano, né, o primeiro vídeo. Não foi isso?
Um ano.
E também foi exatamente o dia que completou o 100.
Hashtag 100.
Caramba, muita coincidência. É Deuscidência, né?
Deuscidência.
E ficou bem legal, gente. Você que não viu, vai lá no episódio anterior que você vai entender direitinho o que a gente tá falando aqui. Ó, chegamos para mais uma live hoje, mais um bate-papo aqui, o nosso podcast. São 15 horas e 29, né? Extremamente ao vivo, sem enrolação, sem mentira, né, amiga?
Exatamente.
Ao vivo de verdade. Você que quiser participar com a gente chegou um pouquinho atrasado aqui. E um abençoado, né? Botou... Duas ruas com o mesmo nome. No mesmo bairro.
Não dá pra acreditar.
É inacreditável, mas bom, enfim, não dá pra criticar. Deve já ter falecido, abençoado, Deus já levou, né? E aí a gente não tem nem como reclamar com o cara, né?
Não tem como.
O bairro já é antigo, né? Não tem como reclamar. Mas aí chegou aqui a nossa convidada, já está no estúdio com a gente, vai bater aquele papo bacana. E aí a gente conta com a sua participação. Apesar do atraso aí, eu quero que a galera chegue junto com a gente aí. Tem uma galera chegando. E aí você pode participar com a gente no chat aqui, mandar pergunta, mandar alô, fazer a sua participação acontecer com a gente. E também conhecer a gente em todas as outras redes sociais, né, Bira?
@ Raiz Gospel Oficial. Você pode estar seguindo a gente, curtindo, compartilhar também o que a gente posta lá de cortes, vídeos muito bons, né?
Muito bacana.
E tá por dentro também da nossa agenda, tá?
Exato. A agenda desse mês, né?
Tá top.
E tem também agora, né, o Tico Teco lá, a nossa querida... Beth, né? Disparou lá uns vídeos lá e chegou já a 1.000 nessa semana.
Já estamos com mais de 1.000.
Rapaz, legal demais. Foi bem rápido.
Em 2 semanas, né? A gente
abriu... Menos de 2 semanas. Tem menos. A Beth começou a fazer.
Tá batendo mais de 1.000.
Tique o quê? Fala aí.
Tique.
Deu uma agarrada. É porque se falar o nome da outra plataforma, dá ruim. O YouTube fica cheio de palhaçada, não leva o vídeo direito. Enfim, galera tá ligada lá no Tique Teco lá, né? Vai lá certeza segue a gente lá, que vai ser bem legal também. A partir de agora também vídeos lá. Gente, tem também o site raizgospel.com.br, onde tem todas as informações também. Rola uma rádiozinha lá, né, velho? Aquela rádio web com as músicas bacanas ao vivo, 24 horas. Aí é só você conectar lá. E tem também o aplicativo do Raiz Gospel, aquele aplicativo só para iOS ainda, por enquanto,
não
é isso?
iOS não, Android.
É para iOS não? Então, ao contrário. É só pra Android, é doideira, né, filho? A cabeça não aguenta. Não, sem brincadeira, eu confundi, é só pra Android, não pra iOS, é isso? Fica rindo não, explica o bagulho pra rua. Não, mas sério, pra Android, então, pra quem tem o Android. Não pra quem tem iOS, a galera do iPhone vai ficar esperando.
Então, entendi.
Esperar
um pouquinho.
Beleza, então, mas quem quiser já ir baixando lá na loja e a Google Play, né, que faz lá pra baixar o Android, tá bom, gente? E quem quiser também, pode curtir como a versão áudio, quando a gente acaba aqui o nosso bate-papo, vai lá pro Spotify também, vai para aquele aplicativo também da Apple.
Spotify e o aplicativo da Apple.
Podcast da Apple, tá bom, gente? Bom, acha a gente em qualquer lugar, então.
Qualquer lugar.
Bota lá no Google.
Bota no Google.
Bota no Google, a Raiz Gospel, e vai aparecer a gente lá. A Raiz Gospel Podcast e as outras redes, então, é @ Raiz Gospel Oficial. Bom, segue aí, Biga. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje.
Tá com a gente aqui, ó. Antes de mais nada, já peço para você agora compartilhar esse link com um amigo seu, com uma amiga sua, você que participa, você que trabalha no Ministério da Igreja, pode ser na área infantil, mas se você é da mídia, do louvor, mas conhece a líder do Ministério Infantil, conhece lá a pessoa que trabalha, uma amiga que trabalha no Ministério Infantil, poxa, manda agora esse link, porque hoje o bate-papo tá muito bom, tá voltado pra esse assunto, tá? Tá com a gente hoje, pastora Aline Santos, pastora da inclusão, né, do Ministério da Igreja Atitude. Seja bem-vinda, pastora.
Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito, do que Ele está fazendo. É uma bênção mesmo.
Amém. A pastora é da Batista da Atitude, né?
Isso. Igreja Batista Atitude, pastor Josué Valandro, na Barra da Tijuca.
A galera da Atitude está presente, né? Muito legal.
Vamos chegar demais.
Muito bom. Biga, O que que seria, então? Pergunta aí para nossa convidada. O que que seria a inclusão que você
fala? Eu tinha falado isso antes de começar o podcast, né? A gente sabe que o Ministério Infantil é um ministério que tem uma demanda grande, né?
Sim.
E aí, eu nunca tinha visto, na verdade, vou ser sincera, né? Essa questão de inclusão, como a senhora tem feito esse trabalho lindo, né? O que que seria o Ministério da Inclusão dentro do Ministério Infantil?
Então, é bom entender o que que é a inclusão num total, né? A inclusão, na verdade, ela é muito além de você receber as pessoas, né? É muito além da integração, que é receber as pessoas na igreja, seja adulto, seja criança. E o que as igrejas têm costume de fazer, até por uma questão cultural, você mesmo falou que nem não conseguiu associar o que seria esse trabalho, é porque a gente está acostumado a integrar as pessoas, a abrir a igreja, abrir a porta para receber pessoas, vidas. Mas receber pessoas não significa que elas estão inclusas. Inclusão é quando eu olho para aquela pessoa, entendo a necessidade dela e consigo que ela fique ali naquele lugar, fazendo parte daquele meio. Levando para o Ministério Infantil, nós hoje temos uma demanda muito grande de crianças com necessidades específicas, seja ela autismo, síndrome de Down, paralisia, cadeirante, surdo, qualquer necessidade específica. Nós temos uma demanda muito grande e essas crianças estão dentro do Ministério, estão dentro da igreja. O que que eu percebi alguns anos atrás? Que elas não estavam recebendo a palavra de Deus. Elas estavam ali, mas elas não estavam inclusas. Porque é diferente para um autista conseguir compreender aquilo que eu estou falando para vocês. Eu preciso ter uma comunicação diferente com ele, usar umas estratégias diferentes. Então, baseado nesse olhar de ministerial, né? Uma pergunta que sempre me faz, eu já acho que cabe ela aqui agora, se eu tenho filho autista, porque geralmente os poucos que falam defendem uma causa própria, eu não tenho. A minha causa é uma causa do reino, né? Deus me chamou, me apontou algo do reino. E aí percebendo, então, dentro da nossa igreja, que essas crianças estavam lá, mas elas não estavam inclusas, eu comecei a pedir orientação, claro, que depois de um convite da minha pastora, para assumir esse projeto que estava engavetado. E eu orei e falei sim, sem saber nada na época, absolutamente nada. Não sabia o que era TED, TOC, TOD, nada. Simplesmente falei, existe uma causa, existe uma dor e eu preciso ajudar essas pessoas. Então, a inclusão é fazer com que essas crianças sejam recebidas no Ministério Infantil e sejam pastoreadas. Aquilo que o seu filho neurotípico ou típico pode fazer, todas as crianças podem também. Então, o trabalho especificamente é pastorear todas as crianças, como está lá em Marcos 16, 15. Pregar o evangelho a toda criatura.
Que maneiro.
Pode falar, não. Desculpa, é porque eu passei a primeira pergunta você brincando, porque você queria fazer a pergunta em off, né? Eu falei, poxa,
não, vamos jogar
em off
no
não, não vale, vamos para ao vivo. Mas assim, pastora, esse desejo, né? É um despertar ministerial. Mas já tinha algum tipo de trabalho voltado para essa área, alguma formação profissional? Não tinha nada. Sim?
Nada. Nunca sonhei, nunca orei. É até curioso que às vezes quando as pessoas falam... Estava conversando com a Sara, com uma amiga vindo para cá, e falei para ela que está bem complicada a agenda e tem tido uma demanda muito grande. Mas eu estava muito tranquila, muito em paz, porque eu não orei por isso. Eu não desejei isso. Então, é algo específico do Senhor para minha vida. Eu brinco que ele desenhou um ministério para mim, porque verdade, realmente foi algo novo. Então, não tinha, e eu não tinha nenhum tipo de desejo, não tenho ninguém na família, então não tinha nenhum tipo de contato, absolutamente nada, não tinha formação na área, nada, nada, nada. Tinha certeza que meu foco eram as crianças, isso eu tinha certeza, mas não uma área tão específica que é a inclusão, não tinha mesmo. Foi realmente um despertar do Senhor para esse tempo de agora e para o que Ele tem que fazer sobre essas crianças, sobre essas famílias, que tem sido lindo mesmo, tem sido algo exponencial.
Não, eu vi os vídeos assim, cara, é muito bacana o trabalho, porque é um lance que, assim, você tem algum conhecimento de alguma outra igreja que iniciou isso? Porque eu nunca vi também, eu tô igual a Biga, eu nunca tinha visto um trabalho desse e assim... Muito novo, muito diferente. Já tinha alguém que fazia, baseou em algum lugar, ou era do coração da pastora?
Não, eu não tive referência, na verdade.
É.
A minha referência, eu comecei a buscar mesmo profissionais da área. Aí, por exemplo, tinha um doutor que falava sobre o autismo na escola. E aí eu estudava sobre aquilo e eu transformava aquilo numa linguagem eclesiástica. Foi assim que comecei. Indo pela área mesmo social, a área da saúde, transformando para uma linguagem eclesiástica. Tem pouquíssimas igrejas hoje falando. A grande questão é que as poucas que falam, elas têm foco no autismo. E eu tenho me policiado muito. Porque apesar do autismo ser a maior demanda, eu não quero ter foco nele. Eu quero ter foco nas crianças com necessidades específicas. Seja aquela que está sofrendo de obesidade mórbida, seja aquela que está sofrendo de luto, seja aquela que tem um autismo. Então, meu foco é bem abrangente mesmo, em cima da necessidade da criança. Mas nós temos algumas referências. Hoje eu conheço o pastor Glauco, mas ele é focado no autismo, autismo na igreja, que é uma bênção também. Pastora Débora da Bola de Neve, também focado, né, em autismo, síndrome de Down. E eu não conheço mais ninguém.
Assim, o que a gente via muito é a questão do pessoal que tem a surdez e tal, que são as meninas da Libra. Isso. E tal. Assim, acho que é o máximo que eu já vi de inclusão. Até do autismo mesmo é, pra mim, a novidade também, né? Porque a gente não tem noção. É. Mas, assim, qual é a maior dificuldade não pode ser chamado de deficiência, né? Tem um nome específico?
Tem. Você não pode dizer que ele é um deficiente. Ele tem uma deficiência.
Ah, entendi.
Né? Ele tem uma deficiência, ele não é portador de nada, ele não carrega nada. Então, é só um pouquinho da nomenclatura que você tem que entender. Por exemplo, o autismo, ele é uma condição do ser humano, ele não é uma doença. Então, é mais você entender mesmo ali os espectros que estão em torno daquilo. Mas pode falar pessoa com deficiência. A gente usa o termo necessidade específica para ele abranger mesmo.
Pegar tudo.
Todos, e aí não tem erro. Necessidade específica, você pode falar de qualquer área.
Entendi. Pastora, eu sei que a senhora falou aí sobre a questão que foi um chamado da sua pastora, mas a senhora podia dar mais detalhes para a gente? Como foi esse chamado, né? Como é que foi? Eu sei, talvez não liderasse, mas já trabalhava com algumas criancinhas aqui. Como é que foi? Até mesmo para quem está assistindo a gente e está ardendo no coração de trabalhar também com o ministério.
Claro. Nós temos um ministério relativamente grande, né? Nós recebemos em torno de 700, 800 crianças por dia. E existia, sim, um desejo no coração da minha pastora de colocar esse projeto para frente. Mas esse projeto, esse que não existia, só no coração. Ela tentou, no início, ela e a Élica, uma outra pastora que estava com a gente, antes da minha entrada, tentaram buscar, conhecer um pouco mais, tentaram fazer algo específico. Mas, por nosso ministério ser muito grande, elas não deram conta, não tinha como. E, segundo ela, ela orava por alguém que fosse pegar nesse cajado e seguir. Um dia, a gente lá, e realmente o ministério se tornando bem relevante, a gente começou a ver essa necessidade, aquelas crianças meio soltas, meio perdidas, e você começa a ter um olhar diferente. Quem está dentro da área começa a ter. E aí ela falou para mim, você não quer pegar esse projeto? Aí eu falei assim, acho que não, né? Porque eu acho que tem que ser uma doutora, eu acho que tem que ser uma profissional, no mínimo uma mãe de autista. Porque mãe de autista, ela sabe mais do que médico, é impressionante. Elas realmente tomam aquilo para si, então eu achava que tinha que ser uma dessas pessoas. Mas falei, mas crente não dá resposta assim, crente ora. E aí eu fui orar e eu voltei para ela e falei, olha, não entendi muito bem a resposta não, mas tá confortável no meu coração dizer sim. E eu disse. E uma coisa que para as pessoas que estão ouvindo, depois que eu disse esse sim, eu não fui estudar, entrar numa faculdade, ler 100 livros e estudar 10 cursos para começar, não. Eu fui para o paredão e comecei. Falei, olha, deixa vir, quem vier manda para gente. E foi assim que nós começamos, eu e mais duas líderes lá comigo, sem nenhum preparo, mas cheio de amor no coração, sabendo que por aquelas crianças a gente precisava fazer algo diferente. E aí, a partir daí, claro, a partir da necessidade, eu fui buscar conhecimento e me aperfeiçoar para poder trabalhar com as crianças, porque realmente o amor, ele é a base de tudo, não só do Ministério Infantil. Qualquer coisa que você vai fazer, a base é o amor. Mas falando de um projeto de inclusão, só o amor, ele vai ficar um pouco deficiente, pode dizer assim. É preciso ter conhecimento também, porque senão você não sabe o porquê que as crianças estão se comportando. Aí você vai pegar um som alto, a criança vai começar a fazer assim no ouvido e você vai achar que ele está com coceira no ouvido, você vai achar que ele está Você vai achar qualquer coisa, menos que ele tenha uma sensibilidade auditiva por conta do espectro que ele tem. Então, o conhecimento, ele é importante, mas ele não, você não precisa tê-lo para começar. Você dá para você começar hoje, e essa é a minha busca hoje. Eu tenho dedicado muito, mas muito, muito tempo do meu ministério indo nas igrejas para treinar essas igrejas para que elas possam estar também recebendo essas famílias, essas crianças que merecem serem pastoreadas como a gente, né?
Verdade. Lá na Atitude já existia um ministério infantil, né?
Sim.
Era bem numeroso, sempre foi.
Sempre assim, desde que eu entrei já é bem relevante, uns 8 anos atrás.
Então, em números assim, quantas crianças assim, mais
hoje,
ou menos?
Hoje, 800 por domingo.
Caramba, é muita criança.
Olha, muita criança.
E com essa necessidade especial, né, esse cuidado um pouquinho mais especial ali, tem o quê? Tem de números hoje?
Hoje eu pastoreio diretamente 100 famílias.
É bastante gente, né?
100 famílias, quase uma igreja, né? Tipo.
Não, e essa galera já era ali da igreja e não tinha assistência? Ou você percebeu que foi chegando gente devido ao trabalho?
A grande maioria chegou depois. A grande maioria estão dentro de casa. Quando as pessoas me perguntam, mas Aline, eu fiz uma live com um pastor bem relevante e foi engraçado que ele falou assim, eu entendo, mas eu não vejo essas crianças lá na minha igreja. Aí ele até brincou, onde é que eu tô errando? E eu falei, pô, posso falar onde o cara tá errando? O cara é uma máquina, quem sou eu? Mas eu fiquei assim, então, pastor, não é que tá errando. É que, assim, as igrejas têm muitas frentes. Então, talvez precise de uma Aline que olhe diferente dentro da sua igreja e te mostre.
Uhum.
Mas eu acho que elas estão em casa, falei pra ele. Porque o número acrescente é enorme. A gente hoje está em 2004, nós tínhamos a cada 166 crianças, uma nascendo com autismo. Em 2022, nós temos 54 para 1. E onde elas estão? Estão em casa. Então, e é engraçado que depois de 3 meses dessa live, ele foi na igreja e pediu para falar comigo. Ele falou assim, menina, mas não é que você estava certa? Começamos a fazer um trabalho lá, não veio um monte de família. Eu falei, é isso. E hoje, de forma literal, eu recebo de 2 a 3 famílias por domingo. Por domingo. Que estavam em casa, sendo longe da congregação há mais de anos. Desde que recebeu um laudo, não conseguiu mais frequentar a igreja. E ao mesmo tempo que eu me alegro com a chegada dessas famílias, eu me entristeço, porque 50% delas estão vindo de outras igrejas. E esse não é o meu foco. O meu foco é que as igrejas estejam fazendo esse trabalho. Não que elas vão para a minha igreja, até porque eu não vou dar conta. Né? Hoje eu tenho uma equipe grande, né? Uma equipe com aproximadamente 100 líderes, só para inclusão. Mas ainda já está começando a falhar, já está começando a ser pouco.
Eu imagino, porque cada domingo, só de criança, né, que você tem que dar aquela atenção.
É especial.
100 pessoas, 100 crianças, né, 100 famílias. Poxa, é uma demanda. Mas você, dentro da sua igreja mesmo, rolou um treinamento para essa galera lidar? Ou essa galera que veio já veio meio que preparada ali, formação e tal?
Não, veio todo mundo de dentro. A partir do momento que eu comecei, claro que quando eu comecei, como eu disse, eu comecei, tipo, sim, tô aqui. Mas eu sou bem persistente, então eu fui ler tudo que tinha, não existia muita coisa, mas eu fui ler tudo que tinha da área, e aí eu comecei a fazer cursos de doutores, e aí eu entrei numa faculdade específica, e aí eu comecei a buscar muito, e eu mesmo comecei a treinar a galera, e aí começou, e eu mesma, essa minha equipe, elas são treinadas ali dentro, por mim, por tudo que eu fui montando. O meu livro, ele é 100% de vivência. É muito legal, porque tudo que hoje nós vivemos lá está baseado no que eu fiz, errei e acertei. Não tem nada que eu tenha tirado de outros livros. Não tem nada que eu tenha tirado de outro lugar. É tudo em cima do que eu vivo e do que eu tenho aprendido no dia a dia. É a maior faculdade, é o Ministério Infantil.
Seria um livro 100% de prática, né?
Eu digo que ele é um manual. Eu digo que ele é um manual porque ele é o porquê e o como da inclusão de crianças na igreja. O porquê, eu levo até a metade do livro, a importância, a Bíblia, a palavra, aonde Jesus está. E quando chega na metade que eu vejo que você entendeu, se conscientizou, eu te ensino, agora eu vou te ensinar como. E eu venho com a prática. Então é um livro de um manual mesmo, que a pessoa vai pegar ali e vai conseguir fazer dentro da igreja dela.
E onde encontra esse livro, pastora?
A gente está na pré-venda. E o link tá na minha bio, na bio do meu Instagram.
Ah, legal.
O lançamento será em setembro, 20 de setembro.
Arroba Aline.
Arroba PRA Aline Santos com Q no final. E aí tá lá o link lá na minha bio, a gente já tá, já vendeu bastante, vendemos bastante aí na nossa Imagina. Conferência. E eu vou fazer só uma demanda esse ano, então em setembro a gente lança. E se Deus quiser, vai ser um despertar.
Tá fazendo um aquecimento, né, pra esse lançamento aí, ó, galera.
Pô,
é um conteúdo que, cara, todo líder tem que ter lá na igreja dele, porque senão, meu amigo... É muito legal o projeto. A gente também pertence, eu e a Biga, uma igreja grande, né, que é a Batista Monte Oreb, aqui de Campo Grande. Uhum. E lá a gente também vê a demanda da situação. A pastora Marilé, ela vai estar até com a gente aqui também esse mês, né, Biga? Ela ama também o Ministério Infantil, assim, é um amor que ela tem, ela botou agora uma ministra, né, para cuidar e tal. E aí, assim, a gente não tem lá ainda, né, um trabalho específico.
Não.
Cara, mas é muito bacana mesmo. Assim, a demanda maior que a gente vê é mais o autismo, no caso?
É, o autismo é 90% da demanda.
90%? Caramba! E cadeirante, assim, também atende,
tem,
né?
Tem tudo, tem cadeirante, temos surdo, temos... crianças com déficit de atenção, que é o TDAH, que apesar das pessoas não entenderem muito, mas essa criança, quando ela chega lá, ela não compreende como as outras crianças, precisa ter uma adaptação, ter um recurso visual melhor para ela. Nós temos um transtorno opositor, que é um transtorno pouco falado ainda, que é o TOD. Porque o autismo, ele nunca está sozinho, né? Ele está sempre acompanhado de uma comorbidade. Então, a criança é autista, mas ela tem um transtorno opositor. Ela é autista, mas ela tem um déficit de atenção. Então, são essas comorbidades que fazem que tenha uma grande variedade ali de seres diferentes um do outro. Mas nós temos, acho que temos paralisia cerebral, múltipla, doenças que eu nunca tinha visto na vida, sabe? Tem uma menina lá que tem uma doença que eu nem lembro o nome para pronunciar, mas é como se fosse, os ossos dela são tão frágeis que ela não pode cair, ela não pode pular.
Ah, o osso de vidro, né, que o pessoal
que as pessoas
fala,
brincam que é osso de vidro, isso. Mas tem um nome específico, eu também falo vidro. Mas é... E aí eu tenho... Então, mas ela precisa de inclusão? Precisa, porque eu preciso de uma pessoa com ela para não deixar as outras crianças barrar. Ela, em determinadas brincadeiras, ela tem que ter um cuidado maior. Então, você tá vendo? Eu gosto muito de falar, por exemplo, de uma criança com obesidade mórbida. Imagina uma criança com obesidade mórbida chega na sua igreja. Provavelmente a sua igreja não tem uma cadeira especial para ela, tem a cadeira que todo mundo senta. Uhum. Só que essa criança, se ela sentar naquela cadeira, ela vai ficar com a metade do corpo do lado de fora. E ela não está confortável, e ela vai passar ali um constrangimento. Então a inclusão, quando eu olho para ela e falo, pô, não tá legal aqui, corre na sala do pastor, corre lá, pega uma poltrona maior, coloca ele estrategicamente aqui no lugar para ele sair. A inclusão é você se preocupar com aquela pessoa dentro da necessidade dela para que ela se senta bem no nosso meio. Então, pode ser diversas coisas. Pode ser uma criança que está sofrendo um luto e não está sabendo lidar. Crianças com depressão. Vai muito
criança
além do autismo.
Criança com depressão? Vocês já teve?
Temos, muitas.
Caramba. Criança com depressão?
Criança com depressão. Criança com transtorno de ansiedade generalizada.
Que isso? Sério?
Sério, TAG.
Então, essa doença que a gente sempre conversa aqui, que vem muito psicólogo, que a gente bate papo sobre a depressão, que assim, acho que é uma unanimidade aqui quando a gente conversa, que é uma doença que chegou e, infelizmente, parece que tá tomando tudo, né? E isso já afetou também as crianças.
Já afetou também as crianças.
E como é que é esse diagnóstico quando essa criança chega?
Como se dá o diagnóstico?
É você ou é o pai, a mãe?
Avaliação, no caso.
Ainda que sejamos doutoras ou não, o trabalho da igreja não é diagnosticar. Temos que ter muito cuidado com isso. E isso é algo que pode ferir muitos pais. Temos que ter muito cuidado. A abordagem, existe uma abordagem que eu criei com a minha equipe para que a gente consiga, por exemplo, imagina que você tem um filho autista e você chega lá na igreja, só que você está naquele processo ali de aceitar ou não, aquele processo que você está vendo que seu filho tem umas atitudes diferentes, mas você não quer aceitar. E aí você chega na igreja com ele, chega um líder para você e vira e fala assim, ele é autista, né? Você nunca mais volta. Então, por quê? Porque o nosso papel não é esse. E você não sabe em que passo essa família está. Existe um estado em que, eu brinco que é, você olha para o seu filho e você vê que tem algo diferente. E aí, mas você não quer enxergar. Aí, passa desse processo, você conversa com seu marido, resolve procurar um médico. um neuropediatra, um psiquiatra, e aí ele dá um pré-diagnóstico, e aí você, opa, não é isso que eu quero, você não aceita, e você começa a entrar no estado de negação. Você vai para casa, depois de um tempo, você vê que não tem jeito, você tem que aceitar. Aí você volta e você aceita, mas você não sabe lidar. Então, são muitos estágios que essa família passa, até chegar ao fato da, geralmente, a mãe primeiro, que ela enxerga e fala assim, epa, não tem jeito, é comigo. E ela vira leoa, né? Ninguém toca naquela criança. Em contrapartida, demora um pouco para o pai ter esse despertar. Geralmente, os pais demoram mais. E é onde há um afastamento entre marido e mulher. E eu faço muito gabinete já em pé de separação. Okay. Porque o pai começa a sair de casa às 5, 6 horas da manhã para não ver a criança acordada. E volta às 10, 11 horas e também não pega seu filho acordado. Ele não lida com o confronto, porque para ele é difícil saber que aquela criança não vai jogar bola com ele. Então, a mãe, ela tem que despertar, geralmente, estatisticamente, mais rápido do que o pai. Isso faz com que as famílias elas estejam em crise. Então, o meu trabalho vai muito além das crianças, tá? O meu trabalho é com as famílias. Então, as crianças, a que menos dá, se podemos falar assim, a que menos dá trabalho. As famílias é o que realmente se trabalha mais intenso ali, porque eles estão desgastados com o que a sociedade faz. E chegam na igreja e veem que a igreja está fazendo a mesma coisa. Então, calamidade.
A gente vê que, você falou, a pastora falou um negócio importante demais. Muitas famílias têm a questão de negar a existência dessa situação para ser cuidada.
Isso.
Exemplo, o autismo a gente vê muito isso, né? Ali, o primeiro momento ali, aquela negação e tal. Isso é muito comum, impressão minha, isso?
É muito comum. Só você pensar que você não sonhou em gerar um filho que não fosse como você. Todo mundo gera um filho para ser sua imagem, como Jesus foi gerado para ser nossa imagem. Então, nós somos imagem dele. Assim também somos nós como pais. Quando eu gerei a Duda, quando eu sonhei, quando ela estava na barriga, eu imaginava que a Duda vai ser igual a mim, a Duda vai fazer isso. E o Luca também. E é assim que os pais passam. Aí seu filho nasce, principalmente os meninos, e você vê que ele não vai jogar bola com você. Que talvez ele não se forme como você. Ele não vai assumir o seu lugar na empresa. Ele não vai. E aí isso não é fácil. Não é fácil. A família, ela tem um baque, é difícil. Então, eu não conheço nenhuma família que bateu no peito e falou assim, seja feita a vontade de Deus. Todas que eu conheço, elas passam por um processo de aceitação, de negação, um processo doloroso ali, até entender que a vida após um transtorno, a vida após um laudo. O Senhor, eu falei para uma família agora há pouco tempo, que ele estava muito mal, eles me pediram um gabinete, eu fiz o gabinete com a esposa e com ele. E a esposa botou lá, olha isso, botou as demandas, tudo bem, entendi. Mas quando o pai começou a falar, me mexeu muito comigo. Porque era nítido que ele estava ali acabado. E ele falava, eu confesso que eu não sei mais o que fazer, eu não sei lidar com isso. Garoto novo, sabe, não sei lidar com isso. Ele só grita, ele só corre, ele não para, eu não sei lidar com isso. E eu lembro que eu falei pra ele, olha, eu acho que você precisa de duas coisas. Aí ele, o quê? Eu falei, acho que primeiro que você precisa se trancar no quarto e chorar. Chora, questiona Deus, fala pra Deus o que você tá sentindo, ele é nosso pai. Fala pra ele, não aceito, não quero, bota pra fora. Aí depois que você fizer isso, você abre essa porta e vai amar seu filho, porque ele é bênção na sua vida. Aí ele virou pra mim e falou assim, então você tá dizendo que é uma bênção ter um filho autista. Eu falei, sim, eu estou te dizendo que há bênção em ter seu filho, independente do diagnóstico. Só que isso que eu estou falando, existe um processo. É um processo para essas famílias aceitarem. Não é fácil. E eu me coloco muito no lugar delas. E eu acho que é esse um dos meus diferenciais. Eu falo disso com muita leveza, mas não que seja fácil. É desafiador. Mas eu não vejo como o fim da estrada, sabe? Eu vejo propósito. E tem propósito em tudo na nossa vida, né? É difícil para enxergar, mas a gente tem propósito. E nessas famílias também tem. Um filho com um transtorno, ele muda casa, ele muda a família. O seu olhar fica diferente, você passa a ser mais humano. Coisas que você antes fazia questão, hoje... Eu brinco, Deus me deu um poema que eu falo ele para pais, né? E é muito interessante que nesse poema, partezinha dele, eu falo sobre qual a diferença de uma mãe típica para uma mãe atípica, né? E a diferença são os sonhos. Enquanto uma sonha que o seu filho fale 3-4 línguas, a outra sonha que ele só pronuncie papai e mamãe. Enquanto uma quer que ele vá estudar em Harvard, sei lá, em algum lugar exponencial, a outra só quer que ele consiga ir para a escola. Então, o que difere uma mãe da outra são os sonhos. Mas todas têm sonhos para os seus filhos, né?
Imagina.
Então, não tem nada de glamouroso esse ministério.
É, imagina.
Ele é um ministério que eu vou todos os dias para casa praticamente com lágrima nos olhos, né? Uma certa impotência de não poder fazer mais. Mas bem consciente que eu tô fazendo tudo aquilo que Deus tem colocado na minha mão. Então, o restante é com ele.
Assim, Baixo, desculpa a minha ignorância, né, no assunto. Mas o que seria, assim, uma definição? É, a gente vai tocar muito no autismo porque é 90%. É. O que seria uma definição pro autismo? Assim? Eu sei que na minha época, né, de garoto, eu sou nascido em 80... Era um lance que a gente quase não via diagnóstico disso, né? Falar sobre o autismo e tal. Ah, quando tinha um filho, alguém com uma situação diferente, era meio que, vambora, garoto, e tal, não sei o quê. E brigava e botava de castigo porque fazia bagunça. Enfim, na nossa época, no meu caso, era muito isso. Hoje eu já vejo que já há um diagnóstico, um tratamento agora dentro das igrejas, uma coisa linda, tratar a criança de uma forma específica, saber atender. Aí a pergunta que eu faço de ignorância, sentido, o que seria o autismo? Como é que uma mãe detecta aonde é uma pirraça ou uma entre aspas, frescura, né? Aquela coisa de brigar, ou aonde ela para ali e fala assim, não, essa aqui é uma característica do autismo.
Antes de eu responder, eu vou voltar onde você falou que da nossa época. Eu também sou de 80, sou de 81.
É? Então.
É, na verdade, essas crianças estavam lá, mas elas não tinham nome, né? Não sei se você lembra, mas eu fui criada aqui perto, quilômetro 32. Acho que é aqui perto. Né? E numa escola onde que as crianças eram chamadas de burra. Algumas eram chamadas de burro. O burro é o TDAH hoje. É a criança que tem déficit de atenção, que não consegue aprender como as outras. O autismo, não sei se vocês lembram, mas era o mongoloide, era o débil mental, que a gente chamava, não é? A gente não, mas na sala sempre tinha, é o débil mental, é mongoloide, retardado.
É.
Provavelmente é o autista, que hoje, graças a Deus, nós temos. Aí, já respondendo uma outra pergunta, e por quê, né? Hoje nós conseguimos identificar. Graças a Deus, hoje nós temos profissionais capacitados para dar um laudo como esse, que não é um laudo fácil. Agora, voltando, qual a diferença de uma criança autista, né? Existe o autismo, ele tem uma variante muito grande. O espectro autismo significa justamente esse conjunto de coisas que ninguém sabe de onde vem. Falando de uma forma bem clara e bem, bem simples para o nosso público, né? O autismo é uma condição onde engloba ali tanta coisa, tanto que ninguém sabe direito a causa. Não existe uma causa, vem da onde? Porque é um conjunto de fatores. Mas existe alguns que são específicos, que a gente consegue ali identificar. Andar na ponta do pé, a criança anda na ponta do pé. A criança não oraliza. A criança com 3 anos, ela fala. Então, aí você já percebe que seu filho já não fala. Ele anda na ponta do pé. O olhar dele é como se fosse um olhar meio perdido. Então, existem alguns sinais clássicos, né, que a gente fala para identificar que a criança não tem muita dificuldade, não. Mais difícil, por exemplo, é uma criança com TDAH. Uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque você não vê. Mas ela tem inúmeros prejuízos acadêmicos. E aí, esse é muito confundido. Ah, essa criança não quer fazer nada, essa criança não quer saber de nada, ela não dá valor a nada. Não. Ela tem uma desatenção tão grande que não é um transtorno, para vocês entenderem, comportamental, é um transtorno neurológico. Então, há uma falha, né, neurológica para que a criança tenha um déficit de atenção que faz com que ela não compreenda na velocidade que eu estou falando com vocês. Então, enquanto todo mundo está copiando o dever do quadro, quando todo mundo está assistindo a palavra na igreja, ele ainda está prestando atenção na última frase que deu lá atrás. Então, só que isso é mais difícil de identificar, porque a criança está ali, como todas as outras. E você vai falar assim, ele é quieto, ele não gosta de falar. Né? Mas, na verdade, não é, ele está sofrendo. Ele não consegue acompanhar as outras crianças. Então, mas estudando, a gente consegue ter alguns gatilhos ali para poder identificar, né? Criança, por exemplo, que não, dentro da igreja, tem algumas crianças que você vai perceber que ela é avessa ou não. avessa ao não. Você fala um não para ela, ela quer quebrar alguma coisa, ela quer bater, né? Então, provavelmente, ela tem ali um transtorno que é diferente de birra e crise, né? A birra ali, aquela malcriação. Só que, infelizmente, é muito confundido. Esse transtorno, que é o transtorno opositor desafiador, que é um transtorno chamado TOD, ele é um transtorno muito complexo. O laudo dele é muito difícil, porque tem que ter uma equipe multidisciplinar para dar esse laudo, porque ele é comportamental, ele não é neurológico. Então, ele é quase 90% vem ali do meio que a criança vive. E ele é muito confundido com uma criança rebelde, uma criança mal educada, uma criança sem limite. Então, o pai sofre muito. Porque ele vai chegar aqui e talvez ele desordene por alguma coisa que nós temos aqui. E você vai falar assim, nossa, mas o filho dela é tão mal educado. Chegou aqui, quebrou o negócio, só que não é mal educado, entendeu? Ele simplesmente ele não sabe lidar com a situação. E a forma de ele dizer isso para você é quebrando. É chamando atenção, pegando aquela câmera ali e tacando no chão. Então, é desafiador demais. É desafiador demais. É, a gente precisa, por isso que a gente precisa estudar. Para você ter um ministério relevante desse, dentro da sua igreja, você precisa estudar, né?
Imagino que
você tem que fazer
buscar curso. Muita informação. É.
Eu tenho um curso hoje. Hoje eu já dou.
Ah, é?
Tenho mais legal. De 3 mil alunos já formados.
Vamos falar desse curso. Vai passar todas as informações no final. A gente já passa para a galera. É. Vai, já compartilha a live aí com alguém que você acha que tem que ouvir isso aí. Que daqui a pouquinho a pastora vai passar todos os dados aí para você se inscrever no curso. Se você quiser levar para o ministério, né, amiga? Da sua igreja também. Cara, é muito legal. Mas assim, a pastora falou um negócio. Tu quer falar alguma coisa, amiga? Eu te cortei, não.
Não, pode falar, pode falar.
Eu me empolguei com esse assunto aí. Eu tô gostando.
Vocês têm filho?
Não. Eu tenho uma filha, não, amiga, não.
Não, eu tô...
Eu tenho uma filha, mas a minha filha tá com 22 anos. É. E assim, a gente, você falou um negócio que é assim, não tem origem do no caso do autismo, né? Não tem assim uma...
Causa.
Uma causa, não tem como evitar.
Não. A gente, os estudiosos hoje, eles falam de algumas questões, como... ambiente, gestação, o meio, alimentação.
Alimentação.
Alimentação. Hoje a nossa alimentação é muito ruim, né? Então, a alimentação que você gera, aquela criança, a gravidez. Mas tudo isso, cientificamente, eu não conheço nada que seja comprovado. A gente realmente não sabe, porque é diferente do, por exemplo, do síndrome de Down, que você sabe lá, cromossomo e tal.
21 lá isso. E tal.
Paralisia e algumas questões que você vai conseguir identificar no exame lá da gestante. O autismo, não.
O autismo, não.
Você simplesmente... E uma crescente muito grande, como isso. Eu falei para vocês. E para vocês saberem também mais um dado que é importante saber, 70% são meninos.
Ah, é?
70% menino. Por isso que era, né? Que agora tá mudando isso. Mas o autismo era a cor azul. Porque a predominância é o menino. Por exemplo, se você tem um filho autista, menino, a chance do segundo vir com autismo é de 70%. Mas se você tem um filho autista, menino, e você fica grávida de uma menina, a chance é muito menor, é de 30%.
Falando assim, a pastora falando assim, você realmente é mais menino.
É mais menino.
E eu nunca tinha prestado atenção nisso.
Eu tenho, sei lá, 10 meninas no universo de, sei lá, 50 meninos.
Nossa, é muita grande
diferença.
A proporção.
É.
Desculpa, amiga, vai, fala.
Não
tô deixando você falar, vai.
Eu falo que eu não sou mãe, mas eu sou Dinda, né?
Sim.
Pastora, qual é a abordagem, né, que o ministério faz com essas crianças que têm essa necessidade? Porque a gente sabe que cada um delas tem a sua característica, né?
Isso.
Uma é agitada, né? Como é que é a abordagem disso dentro de uma sala de aula lá do ministério?
O ministério, a grande maioria, ele trabalha com roteiro, com uma lição, né? A pastora escreve, tem lá o roteiro, vamos dizer, eles estão trabalhando uma série, e aí toda semana tem um roteiro específico para aquela semana. Na nossa igreja, por exemplo, eu pego esse roteiro, eu olho para ele e falo assim, o que, que esse roteiro está querendo falar? Bom, esse roteiro tem aqui palavra, oferta, roteiro de 3-4 folhas. Mas, quando eu olho para o roteiro, eu vejo um princípio. Qual é o princípio? O princípio é que Jesus é amigo de todos. Esse é o princípio. Que todo líder vai tentar que a criança saia dali entendendo. Só que para isso tem uma palavra, tem um teatro, tem louvor, tudo voltado para aquilo. Eu olho para esse roteiro, eu retiro dele o princípio e eu crio ali alguns visuais para que a equipe de inclusão consiga focar só no princípio. Para essas crianças, e aí eu estou generalizando, jogando para o grau 3, 2, porque são muitos, né? Mas tem criança com autismo grau 1 que ela vai conseguir compreender, vai conseguir estar ali com a turma. Mas um grau 2 para o 3 e o 3, aí já tem maior dificuldade cognitiva, intelectual, motora. E como é que eu faço com essas crianças? Então, a minha liderança, eles vão passar, eles vão pegar esse recurso visual que eu já criei no decorrer da semana, que é bem simples, né? Jesus é o melhor amigo da criança, então eu vou pegar um Jesus grandão, um fantoche, vou pegar um fantochezinho pequeno como se fosse a criança, vou criar um caminho, como se eles estivessem caminhando junto, uma coisa bem simples, um coração para falar do amor deles e pronto. E aí, a criança, ela tem, e isso é muito importante, tudo isso tem que ser feito junto com todas as crianças, porque senão não é inclusão, é segregação. Então tem que entender isso. Então, essas crianças, elas entram por onde todo mundo entra. Elas vão para todos os lugares. Só que dentro desses ambientes, seja o culto ou a sala, eu tenho uma equipe que vai dar o tom. Então, está todo mundo lá ouvindo a lição sobre Jesus, é o melhor amigo, tal, tal, tal. Essa líder está com aquela criança ali que tem o maior comprometimento, com esse recurso visual mais simples, adaptado, já ministrando para ele, mas junto com todas as crianças. Então, não pode tirar, gente, pelo amor de Deus, não pode tirar a criança da sala. Não é para eles terem uma sala para eles, não é isso. Inclusão é todo mundo junto, todo mundo junto. E a gente adaptando ali o que é bom para ele. E como você falou, são muitos, né? Muitos. Uma criança muito hiperativa, você tem algumas técnicas, trazer ele para perto, ele ser meio que o auxiliar da sala, dar funções para ele, né? A criança hiperativa, ela não consegue ficar quieta. Então, você tem que falar assim, fica aqui do meu lado, ó. Você é o meu assistente, segura aqui, ó. Tem que mostrar o raiz gospel para todo mundo. Uhum. E essa é a função. E aí ele se sente, opa, tô aqui. Não posso dizer que eu tenho uma função. Se deixa ele solto sem função, ele vai rodar piada, tal, 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 e não vai parar. Porque ele não consegue.
Tem todo
mundo. Tem que ter um foco, né?
Tem que ter um foco.
E aí é nesse que vocês trabalham. O ministério precisa trabalhar para ele ter esse foco.
Exatamente, tem que trazer para ele um foco. E o foco, geralmente, dependendo da criança e da idade, ele é muito rápido, ele foge muito rápido. Então, você tem que ter estratégias para mudar. É bastante coisa, bastante trabalho. Mas o importante é, tem como. Tem como. Hoje nós temos um ministério, graças a Deus, que está fluindo no Senhor, e essas crianças e essas famílias estão sendo pastoreadas. Então, como diz meu marido, quem vem de uma casa... Se um vende uma casa, todos podem vender. Ela é vendável.
Verdade.
Então, se a gente está conseguindo fazer, todas as igrejas vão conseguir. Independente do tamanho, independente da estrutura, vai conseguir. É só mesmo ter uma pessoa empenhada, com coração na obra e disposta a estudar.
É um trabalho, pastora, muito bonito, né? E eu acho que, como a senhora falou, né? A família, ela tem que ser... Ela que ali é pastoreada também ao mesmo tempo, uhum. Né? Qual é a sua opinião, pastora, sobre a pessoa dar o celular para o filho na hora do culto? É mais cômodo? O que a senhora acha sobre isso?
Pode mandar cortar a mão. Do...
O pai que fala assim, tá correndo muito e é uma criança que tem, por exemplo, autismo. Uhum. Ele vai dar o celular para a criança. Qual é a sua opinião sobre isso?
Na verdade, não é só o autismo, né? Os pais hoje estão dando celular para criança com qualquer idade. É mais fácil, né? Você parar seu filho do que você levar um recurso para ele, de você levar e aí tá ali com ele, aí desenhar com ele. Enquanto tá todo mundo almoçando, você tá ali com ele desenhando. Não, mais fácil é entregar o celular e você curtir o seu almoço ali com os amigos. Mesma coisa na igreja. Eu sou totalmente contra. Sou totalmente avessa a celular para criança. Criança não tem que ter celular. Celular não é para criança. E se tiver, tem que ser com uma supervisão, tem que, né? E na igreja, por mim, tirava na entrada. Não tem nem que entrar. Com laudo, sem laudo, com transtorno, sem transtorno, não tem que ter. Não é o momento ali da gente ter celular. Não... Eu sou totalmente contra. Avessa total celular.
Imagino que é videogame, né, Biga? Larga videogame.
Sem contar que a mente de uma criança autista, uma mente de uma criança com TDAH, ela é mais acelerada, né? gira bem mais rápido que a nossa. E quando você dá um eletrônico para ela, isso faz com que o negócio se potencialize. Sim. Então, ainda faz bem pior do que numa criança...
Acaba atrapalhando mais do que ajudando.
É, exatamente. Mas eu não estou aqui para julgar. Eu sei que é difícil para a mãe. É difícil para a mãe conseguir lavar uma louça. É difícil para a mãe poder tomar um banho. Às vezes ela vai dando socorro. Tem que dar aqui para... Principalmente se for uma mãe típica, né? Uma mãe atípica. Então ela vai ter que... Coitada. A grande maioria... Eu tenho um ministério enorme lá, mas eu vou te dizer que 2% tem condições de ter uma empregada, com babá, com mediadora. A grande maioria, as mães têm que fazer tudo. E como é que você faz com uma criança que não para? Uma criança que grita? Uma criança que quer quebrar as coisas? É difícil, não é fácil. Então, elas usam os recursos que dá para usar. Se tiver que dar o celular, dar o tablet, vai dar para poder tomar banho, para poder cozinhar. Então, eu não estou aqui criticando, não. Pelo contrário. Mas falando...
Na hora do culto.
É, mas falando da igreja, eu acho que não há necessidade. Dentro da igreja, eu acho que não. Acho que a equipe tem que dar essa paz para a família e falar, não pode levar o celular que a gente vai dar conta.
Então, assim, uma pergunta também de leigo, né, no assunto. Existe uma forma de... Não vou falar curar, né, porque não se trata de uma doença, né? De controlar isso para que essa criança no futuro ela tenha uma vida efetiva ali, sei lá, participar de uma banda na igreja, e aí de repente uma independência, né, profissional, uhum. Enfim, existe essa...
Nós temos alguns exemplos, né, de crianças que foram diagnosticadas com um diagnóstico de que não vai falar, que não vai andar, que não vai. E hoje elas falam, elas andam. É tudo dentro de uma limitação, tudo dentro, né, dali de um propósito para a vida delas. Mas eu acredito que ele sendo bem estimulado, desde muito pequeno, a gente tem muitos, muitos avanços. Eu tenho crianças que realmente o laudo é assustador. Tipo, não vai falar, não vai andar, não vai correr, não vai fazer nada. Só que a mãe... estimula ele 7 dias por semana com todos os recursos possíveis e imaginários, e a criança está andando de patins, a criança está... Eu conheço, eu tenho isso lá na igreja. Mas como eu tenho crianças que com autismo grau 1, que é mais tranquilo, tal, mas não é bem estimulado e está regredindo. Então, eu acredito que essa criança tem que ser muito bem estimulada pela família, por recursos, né? O problema é que é caro. Muito caro. É muito caro você sustentar esses tratamentos.
Qual é o especialista, doutora? O doutor, ó, pastora, doutora.
Para você diagnosticar, é o neuropediatra ou psiquiatra. São as duas especialidades que dão fecham esse laudo, né? Mas depois disso, eles têm que ter terapia, fono, psicomotricidade. E aí, muitos tratamentos, dependendo da criança. E é muito caro, você não gasta menos de 10, 12 mil para fazer todos os tratamentos. Nossa.
E eles não têm isso na rede pública, né? Não... Ou tem limitado?
É, muito limitado, é como se você não tem plano hoje, você vai para onde? Né? Mesma coisa, sendo que ainda mais limitado, porque tem um CAPSI por ali, outro por aqui, que é um dos órgãos que assiste eles, mas é bem limitado, bem limitado. E aí a criança, ela vai ali meio que estabilizando naquilo que ela tem ou regredindo. Então, se a gente tivesse hoje como atender essas crianças, dando esse suporte para a família, o resultado seria melhor, mas realmente a gente não tem. Não tem. E é por isso que eu bato. Se lá fora está tão difícil, a igreja não pode ser mais um lugar. Eu falo para minha equipe, ele já tem um problema, nós não podemos ser o segundo. Nós temos que ser a solução. Caramba. Não dá para uma criança chegar aqui em uma família e você daqui meia hora ligar para aquela mãe e falar, vem buscar que eu não sei lidar com seu filho. Não, não. Cai no chão, deita, rola. Faz o que for preciso, mas não liga para essa mãe. Não liga. Deixa aquelas 2 horas lá para ela congregar, para ela sentir, para ela poder relaxar e pegar. Até porque tem uma história que é muito engraçada. Eu tinha uma célula na minha casa... E eu resolvi atender, receber autistas, até para eu poder depois treinar as pessoas. Eu gosto muito de fazer, ver se dá mais certo, para ver se aquilo que eu prego funciona. Porque às vezes eu estou pregando e na prática não vai funcionar. Então eu falei, eu vou receber esses autistas na minha casa, vou deixar vir, até para eu sentir, para eu treinar as equipes. E aí eu tinha 4 autistas na minha sala, e uma delas, era muito engraçado. A célula de adultos fica na sala, uhum, e a célula de crianças no sótão, no último andar, no sótão. E aí ela chegava lá em cima, olhava assim e falava: desce. Aí eu descia. Aí ela chegava na sala, olhava para a mãe dela: sobe. Eu não tô brincando. Foi uma assim. Acho que eu subi e desci umas 14 vezes.
Caramba.
E aí, numa das descidas, eu murmurei. E eu falei assim: pô, Senhor, eu não fiquei deitado o dia todo. Eu trabalhei, tô cansada. Pô, me ajuda, pede pra ficar embaixo ou ficar em cima, me ajuda. Eu dei aquela murmurada. E o Senhor não falou nada comigo. Mas quando eu desci o restante da escada, que ela olhou pra mãe dela, o Espírito Santo falou claramente comigo: tá difícil pra você? Tá cansada? Imagina a mãe dela. Foi muito engraçado que eu olhei pra ela e falei: vamos subir? Vamos descer? Que é isso? A gente tá ali diante daquilo 2 horas, 3 horas, e a família? 24 horas. Então, a base da inclusão, na minha opinião, é a empatia. É sentir a dor do outro.
O nome inclusão é muito legal, porque você põe as crianças juntos, né? Porque a gente tinha aquela coisa antigamente também, de que tinha que separar. Ah, vai ter uma escola especial, com tratamento especial. E aí a criança não estava preparada para lidar com outras crianças, nem as outras crianças, entre aspas, né? Que não tem lá a normal, que não tem a necessidade especial ali. Ela acaba também não sabendo lidar com a criança que precisa de uma... Entendeu? Então, assim, incluir exatamente essa definição.
A gente tem que trabalhar as diferenças, né? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Como é que eu trabalho a diferença com as crianças? Tem uma lição para você me mandar? Eu falei: diferença trabalha todo domingo. Todo domingo. Lá na igreja, eu não lembro de um caso que a gente tenha de que a criança fez um bullying ou perguntou de forma grosseira por que que ele não anda ou por que que ele não escuta. Porque o negócio está tão assim em evidência, é tão normal para eles ter as crianças juntos. E quando eu percebo alguma coisa, por exemplo, eu tô lá pregando e é lá as crianças todas, aí, por exemplo, tem um autista que fica para lá e para cá. Pum, 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 pum. E aí eu percebo que as crianças ficaram um pouco desconfortáveis, olhando, eu já paro e falo assim: então, vamos entender aqui uma coisa. Olha pro lado. Vê se seu amigo é igual a você. Aí todo mundo olha. Tem alguém igual? Se alguém for igual aqui, levanta que é milagre no céu. Não, não tem, não tem. Então, nossos amigos são diferentes. Agora eu tenho uma coisa para contar para vocês. Sabe esse que tá andando pra lá e pra cá? Se ele quisesse, se ele pudesse sentar, ele estaria sentado. Mas ele não pode. Agora, o que que ajuda ele? Vocês olharem pra mim e deixarem ele ser do jeitinho dele. E as crianças vão comando. Então, é trabalhar a diferença. Ali, eu brinco assim: crie oportunidades. Como assim? Pega numa lição que você vai escrever, e aí tem 2 meninos, bota um menino sem perna. No fantoche. Ah, mas você provoca a criança perguntar por que que ele não tem. E aí, ó. Aí você cria ali a oportunidade de você trabalhar a diferença. Então, não precisa de uma lição específica, um domingo específico. É todo domingo você trabalhar a diferença. Fazer com que as crianças vejam aquilo ali como algo normal. Nós são diferentes. Realmente somos diferentes. Mas está tudo bem. Ser diferente é normal. Está tranquilo.
É verdade. Essa do desenho é legal, né? Porque estimula ali.
Estimula o porquê, né? E aí você tem a oportunidade de trabalhar a diferença. Quando elas perguntam. Criança é bom. Quando você fala com a criança? Quando ela pergunta. Ela pergunta, você fala. Ela já criou a estratégia ali.
E também, assim, uma situação que a pastora colocou em relação a uma situação especial também é a questão da obesidade, né? Saindo um pouquinho aí do autismo. Mais alguma pergunta?
Não.
A obesidade hoje também é uma tendência, né? A gente vê que as crianças hoje em dia, na questão do videogame, na internet, aquela coisa toda, a criança já não é mais aquela de ir pra rua, jogar bola e tal. Então acaba todo mundo, né?
Comendo mal, trancado na frente de uma tela, ela engorda. Só que aí passa do limite, onde causa vários danos para a criança, né? Principalmente psicológico, porque nenhuma criança quer ser gorda. Principalmente as meninas. Aí começa a comparação, começa a ver que as outras meninas... E isso vai afetando o quê? Vai afetando o seu psicológico. Ah, é bonitinho ser gordo. Não é bonitinho, não. Aquilo ali, quando é pequeno, é bonitinho, mas depois vai causar danos para a criança. Então, assim... Só que é o retrato de uma sociedade desregrada. Criança come de qualquer coisa... E trancado num videogame. E é muito cultural, né? As famílias, elas precisam olhar mais para dentro da sua casa, né? É complicado. A gente vai entrar num assunto mais polêmico, que é realmente uma sociedade disfuncional, que é o que a gente vive. Famílias disfuncionais. Mas é, a gente vê, acaba vendo muitas famílias desestruturadas que causam, elas acabam causando tanto danos nos filhos que elas não têm noção. E quando vê, tem um filho problemático, quando vê, tem um filho nas drogas, quando vê, tem um filho que... Mas ele é fruto daquilo que ele vive, né? A criança, por isso que nós pais temos muita responsabilidade em ser exemplo, né? Paulo fala para o seu discípulo lá, seja imitador de Cristo, como eu sou. E eu brinco que essa frase tem que ser usada dentro de casa. E o pai e a mãe, ela tem que ter, bater no peito e falar, eu posso falar. Filho, seja imitador de Cristo como eu sou. Você tem que ser o primeiro a falar, ser para os seus filhos. Só que é difícil, você fala isso, chega no sinal, você xinga.
É.
E aí o filho vai ver o quê? Se você ultrapassa o sinal vermelho, é sutil. Só que a criança vai vendo, pensa que não, que a criança sabe. E ela reproduz aquilo. Criança é fruto daquilo que ela vê. Ela vê o pai fazendo, ela vai reproduzir. Eu brinco com meu marido. Às vezes ele chega com flores, eu falo assim. Aí se eu pegar na porta, eu falo assim, volta. Divide. Chega com dois. Um pra mim e um pra Duda. Porque ela só vai querer um marido que também dê flores pra ela. Ela não vai aceitar nada menos. Então, é ser intencional na criação dos seus filhos, sabe? É você, realmente, o Luca, meu filho, ele vai tratar a esposa dele como ele vê o pai me tratando, é fato. A Duda, ela vai projetar o marido como ela vê o pai. Então, olha a responsabilidade da família. É muito grande, é muito grande. Agora, hoje, nós temos aí famílias disfuncional de tudo quanto é jeito. Os pais brigam, os pais gritam, os pais xingam, tudo na frente da criança. E se você... Eu não assisto televisão, eu tenho horror de televisão. Mas, às vezes, 6 horas da manhã, quando eu levanto para malhar e ligo, tem um canal lá que só de repórter, é todo dia atrocidade dentro da própria casa. Então, infelizmente, a nossa geração, ela está comprometida.
Até mesmo, você falou sobre crianças com depressão, né? Com transtorno de ansiedade, né? Isso é muito sério, pastor, né? Porque, assim, criança tem que se preocupar com brincar, com, né? E a pessoa, a criança já ter isso na cabeça dela, né? Uma tristeza, né? A depressão, ansiedade, já se preocupar com coisas. O que aconteceu, pastor? Você poderia contar pra gente alguma experiência, algo que de uma criança que vocês viram que estava com isso aí, como é que foi o tratar, né? Como é que foi para aconselhar o pai, a mãe?
Na verdade, tudo tem um fio ali, né? Geralmente, uma criança que tem depressão, uma criança que tem transtorno de ansiedade, tem ali uma raiz para aquilo. Não é do nada, né? Às vezes, um luto mal conduzido. Sim. Às vezes, a separação de pais. Se você buscar... Então, você tem que tratar a raiz. Não adianta levar ela para o psicólogo, levar ela para o terapeuta e não entender o que está acontecendo. Então, hoje, até mesmo a questão voltando para o eletrônico, a criança muito voltada para o eletrônico, ela vai se fechando para o mundo aqui fora.
Imagina.
E quando você vê, o melhor amigo dela é um robô. Mas por quê? Porque alguma coisa ali não está funcionando bem. Será que esses pais conversam com os filhos todos os dias? Será que esses pais dão prioridade em ter aquele almoço em família só com os filhos? Geralmente não. Geralmente são famílias disfuncionais que vai causando isso nas crianças. Famílias onde que o pai trabalha muito e a mãe está preocupada com outra coisa. Alguma coisa não está conduzindo ali, ou é sendo bem conduzida ali. E não tem jeito. Algumas questões que a gente acaba detectando, o meu papel é conversar com os pais, com muito cuidado, com muito carinho. Até coisas mais absurdas, como, por exemplo, abuso. Tem uma sala, um projeto que eu criei chamado Avivalistas, e há alguns anos atrás, e eu lembro que eu fui, trabalhei numa lição. Avivalistas são crianças que querem viver o sobrenatural de Deus. E aí, eu fui trabalhar uma lição chamada Medo. Eu queria mostrar para elas que existe vários tipos de medo. Existe um medo que traz segurança, por exemplo, medo de mar. Quem tem medo não avança. Então, eu acho um medo até prudente se ter. Né? Você não tem. Agora, tem medo que a gente precisa vencer, o medo do escuro. Porque o escuro é a ausência de luz. Acendeu a luz, acabou. Então, eu estava trabalhando a questão do medo, de vários tipos de medo com as crianças. E eu falei assim, agora vamos orar. Então, cada um vai escrever um medo que você tem hoje, o medo que você está vivendo hoje. Não coloca seu nome. E aí, cada um vai escrevendo. E eu fui abrindo. tenho medo de altura. Vamos orar, então. Medo de altura. E fui abrindo. E aí eu abri um que estava escrito assim. Tenho medo de ficar com meu avô sozinho.
Meu Deus.
Aí eu virei e falei assim. Medo de ficar com o avô sozinho. Aí, depois que eu acabei de ler todos, falei, agora nós vamos levantar. Aí eu botei um louvor. Baixei um pouco a luz da sala. E aí eu falei, olha, eu vou, enquanto a gente estiver orando, eu vou dar um abraço de Jesus em cada um de vocês. E aquela criança que escreveu que tem medo de ficar com o avô sozinho, ela vai, na hora que eu abraçar, ela vai me abraçar e vai dar uns apertos nas minhas costas, tá bom? E todo mundo de olho fechado. Dito e feito, a criança me abraçou, no final eu fui conversar com ela, conversei com a mãe, ela estava sendo abusada pelo avô.
Meu Deus.
Então, e aí eu conversei, nossa, né? É, e essa questão, então assim, tem de tudo.
Como é que foi você ter esse estalo de vamos apagar a luz e...
Espírito Santo. Caramba. Espírito Santo. Espírito Santo, ele que vai conduzindo. Eu nem sei, ele provavelmente criou essa lição, ele criou essa estratégia, porque ele queria mostrar, ele queria salvar aquela criança daquilo, né? O problema é que o Senhor, ele tá sempre falando, a gente aqui não escuta. Ah, mas o Senhor não fala comigo. Mentira, ele fala contigo todos os dias, você que não está ouvindo. Então, o Senhor está sempre atento, querendo mostrar para a gente. Só que às vezes a gente está preocupada com outras coisas. Então, quando você está voltada ali para o Espírito Santo para ouvir, você sente os sinais, né? Eu sou muito antenada com as crianças. Então, assim, eu tenho uma história de vida bem complexa. Então, eu acabo que eu fico muito antenada em tudo. Se eu vejo um sinal, eu já... Então, isso é uma característica minha, tá ligada nas crianças e nas dores delas.
E o avô dessa criança, só por curiosidade, era evangélico também? Era da igreja? Não,
não,
né?
Não.
Porque, assim, graças a Deus, não teve casos de da própria pessoa ser abusada, a criança ser abusada pela pessoa da própria igreja? Não.
Tem, claro. Tem não também? Da minha igreja, mas da igreja já, pastor e tudo, sempre tem.
Não, eu digo lá no seu caso, na sua liderança,
teve,
não.
Teve, ela vindo falar comigo sobre o abuso que ela sofreu com o pastor da outra igreja. Ela veio desabafar, falar que não estava conseguindo lidar meu com aquilo, Deus. E tive que tratar aquilo com ela, com a mãe, porque não estavam sabendo lidar. Mas, infelizmente, o crente é homem, né? O cristão é cristão.
Não é, cara. Meu Deus do céu, deve ser um negócio de complicar demais, enfim. Ó, gente, você que está em casa assistindo a gente aí, aproveita, né? Enquanto a pastora toma um café aqui, toma uma água.
É uma
entrou, entrou uma mosca aqui, biga, que só entrou. Jesus na
eu tô
causa.
Aqui, eu tô aqui.
Esse povo fazendo dieta. Agora que a galera começou uma dieta aí, aí tá cheio de frutas ali, tá cheio de legumes, não sei o quê. E as moscas vêm junto. Tem uma ali que eu falei, em nome de Jesus, não vou engolir essa mosca, não, pelo amor de Deus. Bota ela pra fora aí, Beth.
Ela tá passeando. Nome de Jesus,
tá passeando aqui, cara. Dá-lhe um jato nela. Bom, você de casa, gente, quiser participar com a gente aqui, seja bem-vindo, tá? Deixa teu comentário aí no chat, manda pergunta. Eu sei que é um assunto, né, pesado, um pouco complicado, e às vezes as pessoas ficam meio assim de participar, de questionar e tal. Mas pode ficar à vontade também. Se quiser ficar aí só assistindo também, tá bem-vindo aqui na nossa live. Você que tá vendo em outro momento também, aproveita, cara. Compartilha aí, pessoal da sua igreja. Você que acha que tem que ter um ministério desse lá na sua igreja, vai compartilhando aí para poder todo mundo escutar essa live, né, Biga? Que é muito,
exatamente.
Que é muito importante, tá? E você também pode se inscrever aqui no canal, que tem que falar, que senão o Betinho depois me cobra, né? Então se inscreve no canal, @RaizGospelOficial, você encontra a gente em todas as redes sociais aí, e vai ser bem legal. A Beth agora, a Beth tá lá do outro lado, ela escutou com um delay lá. Demora um pouquinho para chegar lá. Poxa, não, era a mosca aqui que eu tava brincando, mas ela, acho que ela já foi embora já.
Tá,
ah, não, tá aí, se converteu, tá em cima do Raiz Gospel, né? Tá ouvindo o podcast aqui. Olha, essas frutas aí, ó, não é mole não. Mas enfim, a gente vai fazer também daqui a pouquinho aqui a pergunta, o pessoal que quiser deixar também aquele alô ali, a gente manda aqui também com todo carinho aqui, tá bom, gente? Aí voltando, pastora, ao assunto, você falou um negócio que a gente... Eu queria tocar nesse assunto, mas como a gente sabe também que daqui a pouquinho tem que liberar a pastora aí e o tempo corre, não para, e é muito assunto. Na sua vida pessoal, você passou por alguma experiência assim também traumática quando era pequena? Porque assim, a gente quando tem aqui esse cuidado muito grande com criança, né? Uhum. Geralmente a gente já teve alguma experiência. É o seu caso ou não?
Eu sou vítima de muitas violências, né? Muitas violências dentro de casa, com a família, doméstica. Então, com certeza, eu não sabia o propósito na época. E eu lembro que, até bem no iniciozinho da minha conversão, eu falava que eu via Deus como espectador, né? né, um Deus que senta numa cadeira e assiste uma criança sofrer. Mas hoje, devido a tudo que a minha vida se transformou, eu sei que não. Até porque a maldade está no homem, né? Pelo contrário, Deus não tem nada a ver com isso. Mas ele conseguiu fazer uma aliança entre a minha dor e o meu propósito. Então, eu ressignifiquei a minha vida. Eu falei que eu ia ter a família mais linda. Eu tenho a família mais linda do mundo. Eu tenho dois filhos lindos, um marido precioso demais. Mas eu sei que eu tive que passar pelo deserto para chegar até aqui. Sem saber, né? Criança não sabe, né? Criança só sofre. Mas eu fui vítima de muitas violências, eu posso falar para vocês, de muitas pessoas. Enquanto eu era criança, dos 5 a mais ou menos os 11 anos,
caramba,
eu sofri bastante.
Da família, pastora?
Famílias.
Mas você foi criado num lar cristão, não?
Não. Não.
Ah, tá.
Não. Eu nunca fui numa igreja católica. Toda a referência que eu tenho é de uma Assembleia de Deus, lá no quilômetro 32, pequenininha. Mas eu não posso considerar uma família cristã uma família disfuncional como a minha, que a pessoa vai na igreja, chega em casa, bate na esposa, como... Né, vai na igreja e eu já vi meu pai... Eu via meu pai fazer muitas atrocidades com a minha mãe, assim, bem feias, sabe? Por exemplo, colocar a mão dela no forno e sair queimada. Ele era bem punk. Já não é mais vivo. Então, eu vivi num ambiente muito sangrento.
Isso desde criança, por
exemplo? Desde criança. E aí, eu acho que eu... Só mesmo, acho que eu dei uma despertada, assim... Depois que ele faleceu, com 15 anos.
Mas... ele faleceu quando você tinha 15
Isso.
anos? Então, era criança, praticamente. Caramba!
E qual foi o seu encontro com Jesus, pastora? Quando foi assim que... Você começou a olhar com outros olhos para Jesus?
Eu tive um encontro com Jesus depois do falecimento dele, que aí eu saí daqui, da onde eu estava, e fui para morar mais para Jacarepaguá. E aí eu sozinha fui para a igreja, para uma igreja Assembleia de Deus, e aceitei Jesus lá. Só que eu era sozinha, tipo, só tinha eu na minha casa, ninguém queria saber de Jesus.
Quantos anos mais ou menos já nessa?
Com 16 anos. E aí... Eu saí da Assembleia e fui para Batista, e aí me batizei e fiquei até os 21. Depois eu me desviei dos 21 aos 31, fiquei 10 anos fora. Foi quando eu conheci o meu marido, e aí ele também estava 10 anos fora, também batizado pela Sara Nossa Terra, e aí a gente foi muito engraçado, e a gente teve ali um encontro, e a gente voltou para Jesus juntos. Mas eu tenho certeza que a minha conversão, ela se deu nesse meu retorno, que tem 8 anos. Não, apesar de eu ter sido batizada, não precisar
não
fazer
16.
Confirmação. Não precisar fazer confirmação, não precisar... porque eu tenho certeza do que eu fiz. A conversão, de fato, meu encontro com Deus foi na Igreja Batista de Atitude, há 8 anos. Eu lembro que... Eu cheguei numa quarta-feira e tava tocando aquele louvor. Quem já pisou no São dos Santos? E crente é assim, né? É pra mim. Devia ter 100 pessoas na igreja falando que é pra mim. Mas eu tava ali, é pra mim. Só que eu tinha tido uma experiência há uns dias atrás de uma pessoa de um centro que falou pra mim que eu tinha que parar de orar pelo meu irmão. Porque o meu irmão tava no mundão. Eu falei que tinha que parar de orar pelo meu irmão. E foi bem punk o que ela falava pra mim. E aí a palavra do pastor naquele dia era: nunca deixe de orar pelos seus. Aí eu falei, meu Deus, é aqui. E aí eu nunca mais... Eu tava grávida da Duda de 3 meses, e aí eu nunca mais saí ali. Ali eu creio realmente que eu fui transformada. E aí eu comecei a realmente ver um propósito de vida, né? De restauração, de... E muitas coisas assim foi me revelando. É importante, eu acho que a galera vai querer gostar de saber... quando eu comecei, como eu disse, a inclusão, não tinha nenhum diagnóstico na minha casa, zero, ninguém tinha. E só que aí depois de algum tempo, o meu filho foi diagnosticado com TDAH e eu também. Porque o TDAH, ele é genético. Então, quando a criança tem, ou o pai ou a mãe tem. E eu fui diagnosticada também e eu comecei a fazer um tratamento e tal. Isso tem 2 anos.
Depois que começou o ministério?
É.
Caramba.
Eu questionei Deus, claro, falei pra ele, pô, mas que é isso? Aí eu lembro que uma noite eu tava muito mal, falando, pô, agora que eu, né, lido com essas famílias, que eu amo essas famílias, que meu projeto de vida é esse, derrama laudo na minha casa. E uma vez eu, de madrugada, eu acordei, ele me levou até o quarto do Luca e ele falou assim, não tem nada a ver com ele. Mas para onde eu vou te levar, eu preciso deixar você sensível a essas famílias. Você precisa sentir um pouquinho da dor dela. Tava muito fácil. E por mais que seja difícil, eu entendo. Realmente, sentir a dor delas me faz mais viva para esse ministério. Então é bem importante. E sem contar que melhorou, assim, minha vida melhorou absurdamente depois do laudo. Porque eu tinha muita dificuldade em estudar, em ler, em montar o sermão. Tudo para mim era muito penoso. Só que eu não sabia o porquê. Eu não sabia o porquê que eu não conseguia. E hoje não. Hoje, graças a Deus, eu leio muito. Eu tô fechando a segunda faculdade. Então, assim, tudo depois de eu conseguir entender. Porque quando você... E aí tá a diferença do adulto pra criança, né? Eu sei onde estão meus gatilhos e eu fujo. Eu, por exemplo, não adianta você mandar eu entender como essa máquina funciona. Não vai rolar, porque, assim, eu não tenho estímulo pra isso. Por conta do TDAH, eu começo a ter aversão a qualquer coisa que não me agrada. Mas naquilo que eu amo, eu vou. Mas nada fora disso. Então, eu sou focada em criança. Então, tudo que é focado em criança, eu vou. Se você me falar qualquer outra coisa, provavelmente eu vou ratear muito até criar um desconforto tão grande de eu abandonar. Então, a pessoa com TDAH, ela é tendenciosa a largar projetos pela metade. Por quê? Porque ela sai fazendo um monte de coisa que não dá prazer. Só que diferente de uma pessoa que não tem, a pessoa ainda vai lá, né? Uhum. Pessoa com TDAH, não. Ela não vai. Ela só faz aquilo que tem. E a diferença, por exemplo, de mim para uma criança é que eles não sabem o gatilho. Então, por isso que eles vão se arrastando, né? Eu não, eu sei os meus gatilhos. Antes de você mandar falar, eu vou falar assim, meu amigo, te amo, mas não vou fazer, porque eu não vou fazer isso bem. E eu não vou gastar energia, por exemplo, eu odeio inglês. Eu odeio com todas as minhas forças. Esse negócio não é de Deus para mim, essa língua. E aí fala, ah, você tem que aprender. Eu falei, não tenho que aprender e não vou aprender. Eu tenho poucos neurônios que funcionam bem, eu não vou gastar eles com isso. Eu vou gastar
quase
eles...
Quase vomitou o café agora.
Eu não vou gastar com aquilo que, para mim, não é prazeroso. Eu vou gastar com aquilo. Eu gasto com inclusão, estudando neurociência, estudando aquilo que eu gosto de estudar. Não vou estudar inglês. Quem quiser, coloca, quer que me levar para os Estados Unidos, pode me levar, coloca um intérprete para mim.
Não, eu tenho um amigo que fala isso, ele fala assim, eu não vou aprender a falar outra língua nenhuma, eu chego lá, eles que falem a minha.
Boa. Eu tenho um problema seríssimo com geografia, seríssimo, seríssimo. Quando eu vou falar, tipo, se eu fui em San Diego, eu misturo, pô. E aí eu escutei a pastora Tati Joselin falando um negócio, falei, peguei essa frase para mim, ela falou assim, gente, ela falou que é péssima em geografia, ela falou assim, quer que eu saiba a geografia? Me leva pra viajar.
Boa!
Pronto.
Boa.
E eu tomei pra mim. Eu não gasto, sinceramente. Hoje, depois de 2 anos, que agora eu me conheço perfeitamente, eu não gasto energia com aquilo que não me dá prazer. Porque realmente, eu não consigo. Então, é muito penoso pra mim. Então, eu falo assim, cara, eu tenho muito... E antes eu não tinha isso. Mas hoje eu tenho consciência que eu tenho os meus dons e as minhas qualidades. E eu vou me gastar com isso. Eu não vou tentar fazer o teu. Se eu não vou fazer bem, ainda vou sofrer. E as crianças com TDAH são assim. Elas não conseguem ter prazer naquilo que não é o foco delas. Só que elas não têm a consciência que eu tenho. Então, elas não sabem os seus gatilhos e elas não conseguem fugir. Eu fujo.
O TDAH também tem vários níveis, né?
Tem, porque você pode ser mais hiperativo, você pode ser mais desatento e tem as outras, a ansiedade que vem junto, que tem ou não. O meu filho, por exemplo, ele tem um TDAH com impulsividade com ansiedade clínica, é bem punk.
Como é que você descobriu, pastora, no caso dele? Aqui é uma experiência, né, isso, pessoal. Isso. Como é que foi, assim, vou descobrir ali,
o Luca...
mas teve um gatilho, alguma coisa que disparou aí?
Porque tem alguns transtornos que eles estão dentro da gente, mas podem ser que eles nunca sejam acentuados. Precisa de um gatilho.
Uhum.
A gente teve um incêndio uma vez no prédio acima, num apartamento acima do que a gente morava. Aqueles que você tem que descer com a roupa do corpo mesmo, de camisola, de beidoc, sabe? E isso chocou muito o meu filho. No outro dia, ele tava assim. Eu falei, mas vai passar, é susto. Só que não passou. E ele começou a fazer.
Quantos anos?
7 para 8.
Cara, criança.
Ele tem 11 agora.
Uhum.
Aí, 7 para 8, ele começou a fazer esses tiques. E aí, na verdade, não era um tique. Na verdade, o tique é quando é um... quando você faz múltiplos e com som, ele é uma síndrome chamada síndrome de Tourette. Ah. Você começa a fazer muitos tiques, é a forma que o seu corpo tem de responder àquele estímulo. E aí eu percebi isso no Luca, e a gente procurou tal, então isso estava ali tratado, bem tranquilo nele. Só que ele começou, eu comecei a ver o Luca muito desatento, sabe? Com bastante prejuízos acadêmicos, isso tem 2 anos. Com muito prejuízo acadêmico. E muito assim, muito parecido comigo. Tipo, não quero isso, mas, por exemplo, uma coisa clássica. 2 bifes na mesa, um pra ele e pra irmã dele. E aí você vai no banheiro, quando você volta, os 2 bifes não estão ali. Aí tu fala, Luca, o bife, o que que tem? Você comeu o seu da tua irmã. Não tem mais bife? Falei, não tem bife. Caramba. A questão não é essa. Por que você está fazendo questão de bife? Não tem a consciência. Entendi. Não tem. Para ele é o seguinte, é um bife que estava com fome, ele comeu e você está fazendo questão de um bife. Entendi. E eu fui detectando isso nele e fui levar ele numa psique errada. Falei, tem uma coisa aí, ele está tendo uns comportamentos estranhos e tal. E aí ele foi diagnosticado com TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção. Só que o dele é bem punk, ele é bem desatento mesmo. Mas, por exemplo, se você botar ele aqui, ele desenha tudo isso daqui sem olhar para nada. Ele toca, ele tem as habilidades dele, mas não manda ele estudar matemática, ele não tá afim. E aí é punk.
Matemática não é o...
Não, estudar não é.
Estudar.
Estudar não é para essas crianças, é difícil. Só aquelas matérias que ele curte, ele gosta de ciências, ele gosta daquelas áreas... E aí ele vai bem. Então, só que aí quando ele foi diagnosticado tem 2 anos, ela falou, ele é genético. Então, se você tem, se ele tem, o pai ou a mãe tem. E aí ela começou a falar o que seria...
As características.
As características, meu marido. É ela. Falei, meu Deus, mas 12 anos tu não via nada. Ele falou, não, eu via, só não sabia que tinha nome.
É, que a verdade é essa.
Aí ele falou, realmente ele não tem nada. E aí a gente viu e a gente começou. E eu comecei a fazer um tratamento. E assim, cara, eu tô muito bem, graças a Deus. Eu já li 15 livros esse ano. Eu nunca li tanto na minha vida. Então, mas eu percebi que não adianta eu ler o livro que você quer. Tem que ler o livro que eu quero. Então eu parei de forçar a fazer as coisas que eu não quero. Pra que eu tenho que ler um best-seller que todo mundo tá lendo, se eu não quero? Pra mim entrar, pra eu fazer parte de uma sociedade que leu, todo mundo leu esse livro? Não, eu vou ler o livro que eu quero. Qual o livro que eu quero ler? Neurociência, estudando a cabeça. Aí eu consigo ler. Entendeu? Você sabe os seus gatilhos. Eu me conheço agora.
Deixa eu fazer uma pergunta, assim, doutora, só pra fazer um contraponto. Você, assim, falou que dos anos 80, viveu, né, descobriu agora, né, que seu filho já com 7 anos, né, pra 8 anos.
Não, ele tava com 9, né?
9 anos aí. Então foi recentemente. Agora. E aí você viveu sua vida inteira,
cheio,
né,
de prejuízo. Cheio de prejuízo.
Mas tava de boa, não. É isso que a questão é essa, porque assim, só pra fazer um contraponto. Houve, logicamente, alguns sintomas que a doutora detectou contigo. Mas até então, por exemplo, essa coisa de, só quero ler aquilo que me é confortável, né? Você pode confundir com, tipo, ela tem uma personalidade forte.
Isso.
Né?
Isso.
E assim, eu acredito... Por que eu tô fazendo isso, doutora? Assim,
porque você também não gosta de ler.
Não, não, até que eu sou obrigado a ler, pronto. Eu tenho que ler, não tem jeito. Mas assim, nós dos anos 80, né, lidava com essas coisas de uma forma diferente, né? A gente falava assim, eu tenho personalidade forte, não quero fazer. E meio que vivia bem com isso, né? Não sei se eu posso dizer bem, né? Vivia, né? E ia embora. Porque talvez se não fosse o caso do seu filho, né?
Eu
que
nunca
já
descobriria.
Entendeu? Que tá nessa modernidade, nessa vivência moderna.
Mas você, por exemplo, eu sabia o que eu sentia. Eu só não sabia que aquilo era uma causa. Por exemplo, eu descontava... Por exemplo, eu fiz 5 faculdades pela metade. E aí eu descontava em quê?
Desculpa, não tô rindo de deboche.
Três períodos de direito, 6 períodos de comunicação social, 1 período de gastronomia, 1 período de ciências.
Nossa!
É assim, vai. E aí, o que, que eu botava culpa? Por cada família disfuncional.
Uhum.
E não era. Porque tem várias pessoas que têm família disfuncional e ela estuda. Mas não era. Era porque toda vez que chegava numa matéria que, pra mim, eu não gosto, eu largava. Como eu que pagava tudo, não tô nem aí. Nem tinha ninguém pra me segurar. Não tinha um pai e uma mãe que falasse, pô, tô bancando isso e você vai... Não! Uhum. Então, eu parava. E, assim, uma baixa autoestima muito grande. Isso até, eu brinco, ninguém acredita. Porque, assim, eu tô no ministério, assim, já de forma muito ativa tem 7 anos. Então as pessoas falam assim, então há 5 anos atrás você era assim? É, mas ninguém desconfiava. Por exemplo, eu precisava muito da aprovação das pessoas. Eu escrevi um texto. Escrevi um texto sobre neurociências. E aí eu sabia que você era formado em neurociência. E você me segue. Eu escrevi o texto e ficava esperando você curtir. Se você não curtisse, eu ia lá e apagava. Tipo assim, cara, esse texto é uma porcaria, porque fulano de tal não curtiu. Cadê a possibilidade ela não ter lido? Cadê a possibilidade ela não ter gostado e nem aí? Tô nem aí porque essa opinião dela não é a minha. Não existia essa possibilidade. Eu precisava que você... Isso eu tava sofrendo muito. Porque além do déficit de atenção, tem a TAG, que é a comorbidade, que é a ansiedade. Então eu estava sofrendo com aquilo, só que eu não sabia que aquilo... tinha um nome que eu poderia resolver. Tanto que, quando foi diagnosticado, eu fui no neuro, que é muito amigo meu, e falei... Ele falou, cara, vamos tratar isso. Eu falei assim, vou nada, cheguei até aqui. Exatamente o que você falou. Cheguei até aqui, vou tratar o quê agora, depois de velha? Ele falou, mas chegou até aqui como? E se eu te disser que se você tratar, você vai ter mais qualidade de vida? Eu falei, será? Ele falou, por que você não tenta? E, dito e feito, eu tratei e eu vou te falar... A minha vida mudou de 2 anos pra cá, sim, absurdamente. Eu escrevo um texto e se você não gostou, o problema é seu. Vai ler outra coisa, para de me seguir.
É boa, é isso.
Para de me seguir, é fácil. Mas não era assim, eu não era resolvida. Aquilo me fazia sofrer. E aí eu colocava em culpa em quem? Porque eu não tive uma estrutura familiar, porque eu não tive uma base. Porque você vai colocando, você vai encontrando ali as suas respostas, você vai dando ali o que você, né? O que você quer para aquilo ficar confortável. Mas na verdade, não. O TDAH, ele não é um transtorno comportamental. Há uma parte no seu cérebro, que é aqui nas sinapses, que elas não mandam a informação da forma que deveria. Então, enquanto, por exemplo, o meu filho, ele começa a contar uma história. Então, sabia que eu peguei essa água? E aí, sabia que o nome dela é da montanha? Só que aí, o rapaz me falou, aí ele esquece o porquê que ele está contando essa história para você. E aí, só que como ele não tem maturidade para falar, peraí, esqueci, tem que voltar? Ele emenda no outro. E aí ele fica aquelas conversas sem ler, sem crer, você sem... Por quê? Porque o comando, ele não consegue ter a mesma percepção e a mesma velocidade, o processamento dele, por exemplo, QI dele é alto. QI dele é alto. É acima de 109, que é o esperado, é 111. Mas o processamento dele é muito baixo. Há ali uma disfunção mesmo. E aí ele não, por exemplo, ele não vai na minha pegada. Quer ver matar o meu filho? Você fala assim, fala. Vamos,
entendi.
Ele não consegue. Ele vai entrar, ele vai ficar assim. Porque ele não vai conseguir responder. Tem que ser assim, vai, filho. Fala que eu te escuto. E aí vai. No tempo dele. Tá? Só que isso não é comportamental. Isso que é importante quem está assistindo entender. Isso é um déficit que você tem mesmo, neurológico. Então precisa ser tratado. E aí tem lá como você tratar e fazer com que aquilo tenha uma velocidade que se equipara ao normal das pessoas, entendeu? Então, apesar de a gente viver muito com isso nos anos 80, não significa que a gente viveu bem.
Entendi.
Então, hoje eu tô terminando a minha segunda faculdade, pô. Poderia ter terminado a sétima.
É.
O número de meios que eu fiz, pela metade. Então, assim, são muitos prejuízos que a criança
não
tem.
Não imagino, eu tô fazendo só esse contraponto, mas eu sei que claro. Com certeza é um lance que tem. Eu também tô me sentindo agora, me identificando com algumas...
Sabia.
e não, é sério, cara, porque a gente às vezes não tem esse conhecimento, né, dessa forma que está sendo colocada aqui nesse bate-papo bem informal. E aí, de repente, é uma situação que muita gente em casa também pode estar se identificando,
com certeza,
né?
Com certeza.
E aí buscar um especialista, alguém para poder
ajudar.
Diagnosticar. Você também tá, Bigão? Não fica morando com essa cara, aqui. Não? Você tá pensando, mas também, ó, a pastora falou aqui muita coisa aqui.
Eu tô aqui, meu Deus
identificando.
Do céu, eu preciso procurar.
É sério, cara, mas a gente tá brincando, mas é uma coisa muito séria aqui. É válido, a gente, às vezes, no meu caso, passei dos 40, às vezes a gente fala, vim aqui, vambora, toca o negócio, não resolveu até agora, não vai resolver depois, né?
Mas pode resolver sim, pode resolver depois sim. A gente tem muito tempo ainda aí de qualidade de vida pra
eu
poder.
Eu espero, pastora, tá profetizando
a
minha vida,
falou
tem bastante
assim,
tempo.
Você falou assim, eu sou obrigada a ler, e aí você lê.
Leio.
Se você tivesse déficit de atenção, você não ia ler, nem obrigado.
É? Não. Então já...
Não lê.
Ah,
Finge que lê. Mas não lê. Não lê.
Eu sou preguiçoso, então, mesmo.
É. Você é brasileiro. Brasileiro não gosta de ler.
Vai procrastinar lá o negócio.
Então, é isso aí. É. No meu caso, não. Eu não consigo ler. De dar raiva de rasgar o livro. Dava, entendi, né? Que agora não.
Entendi.
Mas dava raiva mesmo e não dá. E eu ia fingir que leio e não ia ler, sabe? Eu lembro que pra fazer um sermão, cara, fazer um sermão expositivo, botar os três pontos, nossa.
Imagina.
Era horrível.
Não, eu tenho como é que eu posso falar? Picos de curiosidade. Por exemplo, eu já fiquei só em Romanos 1. De, tipo, até foi pra mim, de 10 da noite até 4 da manhã.
Pra tentar entender?
Pra tentar entender.
Ó.
E aí, tipo assim, um capítulo só. Porque, mas aí, tipo, eu li, reli, mas porque eu tava... isso é um...
Entendi.
Mas eu também não gosto de ler. Não, mas também pode ser preguiça, mas...
Mas o brasileiro não gosta de ler. Não é. Você tem que entender... Tem outros comportamentos, por exemplo... A pessoa que tem TDAH, ela interrompe muito as pessoas falando. Eu tinha dificuldade imensa pra fazer gabinete, porque as pessoas começavam a falar e eu já sabia o que ela ia falar no final. E a vontade era falar, já sei, peraí. Já sei, abri a Bíblia, eu vou tratar você. E não podia. Então aquilo ia ficando assim.
É.
Sabe? Passa do ponto. Não é uma coisa normal. Passa do ponto. É realmente um transtorno.
Então,
mas que tratado... Você lida bem.
E o pessoal que você vai falando com ele fica no celular ali, não te dá atenção e depois... Você não me falou isso.
Esse é mal educado.
Aí. Boa, pastora. Fala, Deus.
Mal educado.
Fala, Deus. Fala com esse pessoal daqui que tem isso, né?
Complicado.
Depois briga comigo dizendo, não falou. Falei. Você estava no celular, não prestou atenção, viu? Agora, existe então uma... Vamos esquecer. Vamos para lá, vamos continuar o assunto.
Cara. Eu, por exemplo, eu tenho que anotar tudo. A minha agenda, ela é anotada, tudo que tem que fazer. Por exemplo, tava lá. Podcast Raiz Gospel. Aí quando eu volto hoje à noite, eu dou ok.
Uhum.
Aí tem algumas três coisas que eu não fiz lá. Eu tenho que pegar essas três coisas e passar para outra página. Se eu não fizer isso, é sério. Eu esqueço.
Sério?
Mas esqueço. Gente, eu vou falar... Isso eu nunca falei em rede pública, mas eu vou falar.
Opa, exclusivo.
Exclusivo.
Eu dei um bolo no Abe Uber.
No quê?
No Abe Uber, no pastor Abe Uber. Eu deixei ele numa live me esperando.
Meu
pra
Deus.
Entrar numa live. Justamente porque, como era ele, eu falei assim, eu não vou esquecer. Não vou esquecer. Eu me testei. Chegou 9 horas da noite, o assistente dele me liga, pastora, tá tudo bem pra entrar na live? Eu falei, que live?
Meu Deus.
Com o pastor Abe Uber. Eu falei, hã? Eu falei... Moço, eu esqueci. Claro que eu pedi desculpa depois, ele teve na igreja, mas nunca mais ele vai fazer live comigo, você pode ter certeza. Que eu perdi uma oportunidade de falar de inclusão com ele.
Meu Deus.
Pra você ver, eu esqueço. Eu esqueço mesmo. Eu tenho que anotar tudo, tudo. Não conte. Nossa, é bizarro, gente.
Meu Deus, imagina.
Mas isso é muito bom pra você saber que Deus usa qualquer pessoa.
Lógico. Deus usa. Eu acho...
Deus tem usado até a gente aqui, né?
Deus usa a gente. Não tem problema. Deus usa e eu brinco que, assim, às vezes eu falava assim, Deus, por que que você não escolheu uma psiquiatra pra estar despontando a inclusão metade do caminho andado? Por que você não escolheu uma neuro? Por que você não escolheu uma mãe de um autista? Por que eu, que não sei nada disso, ainda sou cheia de déficit? Falar pra ele, não tem? Porque eu queria pessoa normal. Porque eu queria dizer pra você que tá me assistindo, que é de uma igreja, que você não tem nem estudo, que você não sabe nem ler e escrever, que se o senhor quiser, ele vai usar você. Porque ele não precisa daquilo que você tem. Aquilo que você precisa, ele vai te dar. Ele vai te dar. Que é o que ele fez comigo. Pensa numa pessoa limitada, sou eu. E olha aqui.
É verdade. E assim, essas características, assim, depois a gente vai daqui a pouco liberar pastoras, mas assim, vai ter que marcar outro dia aí com mais calma pra gente bater mais papo sobre isso, que o negócio é profundo. Mas só pra terminar, pra gente concluir, no caso do autismo, que é os 90% aí do atendimento, a gente queria falar mais sobre o ministério, nem deu tempo, né? pra poder falar muito.
É muita profundo. Coisa.
É muita coisa. Mas assim, a gente sabe que tem algumas características, você falou do déficit, né, que também é uma situação. Assim, não tem... Acho que eu não sei se é autista, que tem aquela coisa de falar muito de dinossauro, negócio de extra, meu pai, de astronauta, ou não, isso...
Não, na verdade, tem os autistas que têm hiperfoco, né?
Uhum.
Que você tá querendo dizer, são os hiperfocos. Então, ele tem hiperfoco em algumas áreas. Então, ele, por exemplo, se ele tiver hiperfoco em geografia, ele vai saber tudo sobre geografia, lugares que ele nunca foi. Se o hiperfoco dele for em dinossauro, ele vai saber todos os nomes sem nunca ter... ele começa a ler e escrever antes de todo mundo. Ele tem o hiperfoco voltado para algumas áreas, né? Então, são crianças que são superdotadas. Mas em algumas áreas, por exemplo, o Messi, ele tem autismo, grau 1, né?
Sim, sim.
E ele, provavelmente, ele deve ter várias questões ali acadêmicas. Mas na bola, é o hiperfoco dele.
Entendi.
Então, o autismo que a gente chama, né? Que é o Asperger, que é ele, que é esse que é... Que as pessoas chamavam de leve. Leve não tem nada, porque quem tem um filho com autismo, seja qual for o grau, não é leve.
Não é leve.
Mas ele tem esse hiperfoco, assim, muito forte para algumas áreas. E se ele seguir aquilo, ele vai despontar naquilo, seja qual for,
entendeu? Cria habilidades, né?
Altas habilidades. Entendi. Altas habilidades em alguma área.
Entendi.
E a gente tem alguns exemplos disso. Então, essas crianças têm também. Eu tenho um que ele sabe todas as galáxias, tudo aquilo, assim, de forma... incrível. Por exemplo, faz conta, tem um outro que faz conta como ninguém. Então, ele tem essa alta habilidade nessa área, entendeu? Mas em todas as outras áreas, provavelmente, ele é comprometido. Então...
É, eu sou Dinda do Benjamin, né? E ele tem um irmão que é autista, o Heitor. Ah. E ele consegue, ele tem um ouvido muito bom de reproduzir. Assim, de pegar uma parada e conseguir reproduzir a melodia... De uma orquestra, assim, da Marvel, sabe?
Uhum.
E é incrível, eu fico assim,
olha,
caramba.
É o hiperfoco dele,
né?
É o hiperfoco dele, altas habilidades naquela área. Ali, eu penso que toda pessoa tem, toda criança tem. A gente precisa identificar e ajudar eles naquilo, né?
Entendi.
E descobrir aquilo que ele tem de melhor.
E lá no Ministério, só pra gente terminar, lá no Ministério, como é que faz? É, a mãe chega geralmente e já fala, meu filho... É assim? Ou vocês mesmos já selecionam ali? Ou como é que funciona lá no Ministério?
Então, você vai chegar na igreja hoje, é pelo Ministério, já tá as pessoas já estão sabendo que está funcionando. Geralmente já chega procurando. Ah, aqui tem um Ministério de Inclusão, quero falar com a pastora Aline, quero falar com alguém da equipe. Então ela já chega falando. Mas tem aquelas da própria igreja que não querem falar no assunto ainda, mas querem que o filho esteja incluso. E a gente percebe que ele tem, mas a mãe não quer falar. E aí eu digo para a equipe, olha, dá o tempo deles. A gente dá brechas, mas a gente não pode falar. Você chega lá com seu filho e a gente vê que ele pisa na ponta do pé, você vê que ele não oraliza, você pode ver várias coisas. Vou entregar ele no final e vou falar assim, olha, foi uma benção ficar com seu filho. Nossa, foi tão precioso, hoje nós fizemos isso e aquilo. Mas me conta, como é que ele é no colégio? Como é que ele é no condomínio? Então eu dou brechas para o pai virar e falar assim, ah, então, a gente está... descobrindo um diagnóstico, a gente está aí pesquisando e tal. Mas pode ser que ele fale nada, tá tudo bem. E aí, se tá tudo bem para ele, tá tudo bem para mim. Porque não é o nosso foco ali dar diagnóstico para ninguém. Nosso foco é atender e pastorear. E como eu falei, ele pode estar dentro de uma fase ali que não seria prudente a gente entrar nisso. Então, a gente dá brecha para eles falarem. Mas, geralmente, hoje, eu posso dizer que a maioria já chega lá procurando a gente.
Entendi. Já tá conhecido, então fica mais fácil.
Fica mais fácil.
Entendi. Gente, ó, infelizmente, a gente vai ter que terminar a live. A pastora tem compromisso. A gente quer agradecer.
Obrigada.
A presença aqui, a disponibilidade. A gente espera uma outra oportunidade, né, Biga?
Sim.
Pra gente fazer mais perguntas aí, a gente bater um papo sobre esse assunto, que é muito importante. Mas, pastor, antes da senhora aí, passa pro pessoal de casa aí, todas as formas, né? Sei que tem um treinamento, tem um curso, já tem um livro que vai ser lançado agora. Passa pra galera aí nessa câmera aqui, fica à vontade.
Então, gente, eu acho que o primeiro passo para você começar a pensar na inclusão da sua igreja é você amar essas crianças, amar aquilo que Jesus ama, né? E aí o segundo passo é buscar conhecê-las para pastoreá-las melhor. Então, existem alguns cursos, né? E eu tenho o meu, só que agora, nesse momento, ele está fechado, está com lista de espera. Então, lá na minha bio tem um link que você vai jogar você para uma lista de espera. E assim que abrir, você vai estar conectada. Tem o meu livro, que já está sendo vendido, a pré-venda, e ele está realmente incrível. Também pode te ajudar muito. Me acompanha nas redes sociais, porque todo dia tem conteúdo para você, todo dia tem algo novo para poder te motivar a você estar nesse ministério. E deixa eu te falar, não estou falando para líder de ministério de inclusão, eu estou falando para líder e pastores de criança, porque se você é líder de criança, você precisa saber. Você não precisa ter um ministério de inclusão. Você simplesmente, se você pastoreia criança, você precisa saber como lidar com todas elas. Então, esse meu convite é para você que é líder de criança, que pastores de crianças, não pense em montar uma equipe de inclusão. Muitas pessoas falam assim, ah, não tem equipe de inclusão. Não precisa ter equipe de inclusão. A equipe de inclusão é a equipe do seu ministério infantil. Todos têm que estar ali para receber as nossas crianças. Então, me acompanha na minha página, as novidades estão ali, meu livro está sendo lançado, já está lá o link, meu curso está fechado agora, porque a demanda estava grande, mas está com uma lista de espera lá. E é isso aí, a gente vai me acompanhando ali, eu sempre coloco minha agenda das igrejas que eu vou estar, esse mês eu vou estar em Vitória, vou estar em São Paulo, vou estar em alguns estados. Me acompanha lá e é isso.
Agora com o Instagram não tem como perder
ninguém,
né?
Não tem como perder.
Ó, na nossa foto oficial que a Biga sempre faz aqui, a Beth faz no final, marca lá, né? @ da pastora e com certeza se quiser encontrar, faz demais. Agradecer, tá, pastora? Obrigado pela presença. Seja bem-vindo sempre quando quiser aparecer. Agradecer também a pastora.
Sim, isso que eu falo agora também. Cadê?
A pastora vai botar a câmera pra ela ali, amiga?
Aqui, ó.
Pastora, tá aqui com a gente aqui. Vai, vou botar aqui, pronto. Aí, ela aí, ó. Obrigado, pastora. Ela que já teve aqui também, tem um vídeo bem bacana aqui no canal.
Vai lá procurar.
É lá do Ministério Infantil também, da Atitude.
A
Atitude tá tudo aqui com a gente também. O pessoal do Biwan já veio aqui também, tem vídeo.
Pastor Tiago, velho.
Pastor Tiago. Ah, gente, é muito bacana lá a igreja. A gente espera também um dia trazer o pastor, né? O Valando pra cá também. Pra bater um papo com a gente. É uma igreja muito boa. A gente sabe que tem trabalhos maravilhosos. A gente quer sempre conhecer. E vocês são sempre muito bem-vindos aqui, tá, pastora?
Amém. Eu que agradeço. Vocês são fofos demais.
Obrigado. Gente, ó, um beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo. E a gente volta na próxima terça-feira ao vivo, né, amiga?
Com certeza.
A próxima terça-feira, às 15 horas, a gente tem a presença de quem?
Do Adriano, gospel funk.
O cara
exclusivo com a gente.
Exclusivo. Adriano que implantou o funk, né, nas igrejas. Várias histórias bacanas aí, ó. Você que curte
Que é laço.
Vocês que curtem um funk gospel, vai entender o cara raiz, né, que implantou aí o gospel funk, né? Era o gospel funk. Gente, um beijo no coração. Então, terça-feira ao vivo, acompanha a gente em todas as outras redes, @radiogospeloficial, pra você ficar por dentro de tudo. E a amiga vai soltando os videozinhos aí, vai ficar bem legal, tá? Beijo.
Show, meu.
Tá com Deus, tchau, até a próxima aí. Agora eu tenho que... Ih, Biga, agora tem aquele lancezinho, né? Rapaz, é um negócio novo aqui que a Biga criou. Tá aqui, ó, cadê? Deixa, tem que rolar o cast, né, Biga? É isso?
Isso.
É isso mesmo?
Beijo, Glaucia, a mãe comentou aqui que é a mãe da meu filhado.
Glaucia. Boa. Gente, beijo no coração, tchau, até a próxima.
Tchau. Foi, tchau.